Vem aí, Bate-Bola Nacional. Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
André Luiz Mendes, o narrador de todas as ondas.
Lado a lado com a galera, sempre no caminho da sua emoção, está no ar o seu Bate-Bola Nacional e os destaques desta terça-feira.
Manchetes do Bate-Bola Nacional.
Fluminense vence, respira e põe Cruzeiro de volta na zona do rebaixamento. Flamengo prepara festa para amanhã à noite diante do Ceará no Maracanã. A Nacional transmite, mas já pensa nas finais do Mundial em dezembro. Judô brasileiro vai bem, ganha medalha. Botafogo sabe que mais uma vitória é vital para manter o clube na Série A do Brasileiro. Tudo isso e muito mais você vai conferir aqui com Nacional Brasília 980, Rio de Janeiro 1130, Nacional Amazônia, Alto Solimões, Nacional FM 96,1, a rede pública de rádios, você ligado no Rádio Sat, nas redes sociais, no Twitter e no Facebook, e a galera dos aplicativos em radios.ebc.com.br, com a produção de André Luiz Mendes. Segura aí, parceiro. Vem aí o melhor programa de esportes da hora do almoço. Tá no ar o Bate-Bola Nacional. Boa tarde, galera ligada no som da Nacional. O Flamengo vai jogar amanhã, agora vai ter que cumprir tabela o resto do campeonato, mas a gente sabe que o Jorge Jesus não gosta de perder. Então, foi uma semana intensa de comemorações para o torcedor do Flamengo, mas para o jogador o papo é outro, que já voltou às atividades. E o treinador não vai querer ficar de gracinha, porque ele é sério, né? Brincou, brincou, fora do campo, dentro do campo o papo é outro. E o Ceará também vai vir babando para cima do Flamengo, porque precisa do resultado. Mas é um jogo de alto risco para o Ceará, né? Se se fecha, é um problema. Se se abre, é outro. É realmente bastante complicada a situação. Prepara-se uma grande festa para receber os torcedores do Flamengo e os jogadores juntos no Maracanã. Uma previsão de público de quase 70 mil torcedores para prestigiar e dentro de um jogo de futebol, porque o Flamengo foi campeão fora do campo, né, sem jogar. Então o torcedor não teve aquele gostinho de dar volta olímpica, no Maracanã eu digo, né, de comemorar, enfim. É a chance que o torcedor vai ter de ficar frente a frente com seus atletas e com uma comemoração mais do que justa, né, afinal de contas foi conquistada dentro do campo e tudo. Agora só para fechar, para quem não sabe, até hoje está se perguntando por que que o Gabigol foi expulso naquela decisão. Tem muita gente se perguntando, mas o que ele fez? E ele mesmo falou, o que que eu fiz aí? Hoje, no site globoesporte.com, tem a divulgação das imagens e do áudio do VAR. E aí mostra claramente o Gabigol com uma garrafa de água na altura da genitália, balançando para o torcedor. Então ele foi expulso por gestos obscenos em campo para a torcida, que é uma atitude antidesportiva. E vendo as imagens, a gente não tem dúvida que realmente ele fez isso. O Gabigol, ele é... vou te contar uma coisa, ele é um caso a ser estudado.
Brasil!
E quarta-feira a bola vai rolar!
O campeão da Libertadores, campeão brasileiro, ele, o Mengão em campo. Nesta quarta, às 21h, Flamengo e Ceará, direto do Maracanã. Narração André Luiz Mendes, comentários Valdir Luiz, reportagens Rafael Monteiro, plantão esportivo Bruno Mendes. A festa do Maraca será quarta-feira, às 21h. Futebol Nacional, o Brasil ligado na mesma emoção.
André Luiz Mendes.
Vamos falar do... O Fogão é com ele!
Rodrigo Ricardo.
O Botafogo tem apenas um pensamento até quarta-feira. A Chapecoense. O Glorioso encara o Verdão do Oeste catarinense nesta quarta, às 19h30 na Arena Condá.
A nossa conta são os 3 pontos contra a Chapecoense. Não vai nos livrar ainda, mas vai nos aproximar ainda mais do objetivo que a gente quer.
O treinador Alberto Valentim também falou sobre a vitória por 1-0 diante do Corinthians.
Ela tem um tamanho enorme, né? Porque a gente consegue aí chegar aos 39 pontos, nos distanciar daqueles que estão brigando, né? Dos times que estão lutando pela permanência na Série A.
Diego Souza voltou a ser titular e marcou o gol do triunfo alvinegro neste último domingo.
O que eu sabia é que quando a bola cai nele, ele consegue nos dar essa qualidade aí, não só nas finalizações, mas mais no primeiro tempo, onde ele consegue segurar uma bola, fazer uma jogada técnica ali. Jogos anteriores, eu optei por outros jogadores pensando naquele que eu achava que era melhor para o Botafogo.
O treinador botafoguense ainda falou sobre uma possível influência nesta reta final do campeonato após a definição do título para o Flamengo.
É lógico que os jogadores vão aproveitar ao máximo. Eu acredito que eles não treinem seriamente, entendam bem, pelo fato das comemorações até o jogo do Ceará. Isso é normal, é óbvio, né? Mas eu acredito que depois, quando entra em campo, mesmo não tendo essa preparação para o jogo, eles vão procurar vencer o jogo como são profissionais.
O Botafogo viaja para Chapecó para encarar um time que busca um milagre. O time do técnico Marquinhos Santos vem de 2 vitórias seguidas contra Ceará e Avaí. Apesar dos bons resultados, a Chape continua na penúltima colocação do Brasileirão com apenas 28 pontos. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Outros esportes. Tá chegando o professor
Wagner Gomes. O judô brasileiro foi ao pódio no Grand Slam de Osaka, no Japão, com a peso pesado Beatriz Souza, que venceu Julia Tulofoa, da França. Foi o melhor resultado do Brasil no último Grand Slam de 2019. O país também teve um 5º lugar de Larissa Pimenta, 52 quilos. E um 7º com Rafael Silva, o Baby, mais de 100 quilos. Essa foi a 2ª medalha da brasileira em Grand Slam em 2019. Além do bronze em Osaka, ela conquistou o ouro no Grand Slam de Brasília em outubro. A próxima competição da seleção brasileira de judô será o World Master na China, nos dias 12, 13 e 14 de dezembro.
E agora é a hora do Era Uma Vez no Futebol, que hoje homenageia 2 grandes atacantes do futebol brasileiro. Fizeram dupla de sucesso, Pelé e Coutinho.
Era Uma Vez no Futebol, com Mário Silva e Astrid Nick.
Tivemos vários artilheiros em campeonatos brasileiros. Em 1960, o artilheiro da competição foi o jogador BCC do Fortaleza, com 8 gols. No ano seguinte, em 1961, o Santos coloca um dos seus jogadores na ponta de artilharia. Nada mais, nada menos que Edson Arantes do Nascimento, Pelé, que marcou 9 gols na competição desse ano. Pelé voltaria a ser o artilheiro também no ano de 1964. Ainda era Taça Brasil, 4 de novembro de 1964. Santos 3, Palmeiras 1. Um dos gols, Pelé. A narração,
Jorge Cury.
Futebol na Nacional.
Ismael entrega a pelota até Zito. Zito para Pelé. Pelé dominou em cima da linha divisória do gramado. Passou por Djalma Dias. Mandou para Coutinho. Coutinho a Pelé. Pelé recebe. Entrou na área. Foi deslocado. É pênalti. Pênalti indiscutível. Pênalti marcou Armando Marques. Foi aterrado Pelé na área. Armando Marques marcou com certeza absoluta o pênalti. Vai cobrar Pelé. Prepara-se o extraordinário jogador brasileiro. 2-1 ganhando o Santos. Armando ordena. Pelé partiu para a bola, tirou. É gol! Gol do Santos! Pelé, camisa número 10. Eram decorridos exatamente 7 minutos de luta da fase derradeira. 3-1 é agora o marcador em favor da equipe que é bicampeã mundial de futebol.
O Santos Futebol Clube tem vários artilheiros do Campeonato Brasileiro. E vamos falar desse assunto em vários programas Era Uma Vez no Futebol. Mas um que destacamos agora é Antônio Honório. Antônio Honório é Coutinho, artilheiro da competição em 1962. O melhor companheiro de Pelé. Fez 7 gols nessa competição. Em 1964, o Santos estava com a corda toda. E o Coutinho também. 10 de novembro de 1964, Santos 3, Palmeiras 0. O gol é do Coutinho. A narração é do Sérgio Paiva.
Alegria da galera nacional.
Vai cobrar Pepe, escanteio, cobrou, bola aberta, saltou, cabeceou por si. Gol! Coutinho cabeceou, dando a impressão de que a bola ia cair por cima da rede. Pulou Picasso, mas a bola o encobriu e caiu no fundo das redes, no ângulo esquerdo em cima. 27 minutos de luta da fase complementar. Coutinho, segundo gol do Santos, 2-0.
Olha, um dos melhores torneios já disputados no futebol brasileiro, pena que acabou, era o torneio Rio-São Paulo, porque trazia a disputa entre Rio e São Paulo, numa rivalidade sadia, nos maiores centros futebolísticos daquela época. O nome já diz tudo, Rio-São Paulo, mas ele também teve outro nome, torneio Roberto Gomes Pedrosa. Depois passou a ser um torneio nacional e ele realmente, o torneio São Paulo, é o embrião do atual campeonato nacional. O Santos Futebol Clube faturou o torneio 5 vezes, 59, 63, 64 e 66, todos 4 na era Pelé, e depois em 97. Ao lado do Palmeiras e do Corinthians, o Santos é um dos maiores detentores de títulos, e nos anos de 64 a 66, dividiu com outras equipes. Um gol do Santos, torneio em São Paulo, Portuguesa 1, Santos 1. O gol só poderia ser dele, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. A narração é de Valdir José Guido.
Caminha Pelé, pela meia esquerda. Atenção, não consegue passar por o Lorico, limpa a jogada agora, penetra Pelé, tem Zé Maria pela frente, cortou, uma beleza de jogada. Vai Pelé fazendo o cruzamento, vai entrando, é gol! Maravilhosamente, e bateu na pelota com malícia. Ela beijou o barbante da Portuguesa. O juiz aponta o meio do campo. Não tem conversa. 1-1, Portuguesa e Santos. Pelé, número 10 na jaqueta.
Era uma vez no futebol.
Agradecendo o carinho, prazer e atenção em tê-los na verdadeira e mais importante rádio do Brasil. O Bruno Mendes vem às 18h45 com a segunda edição do Bate-Bola Nacional. Até já, galera!
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.